Acusações de que Hamas e Israel cometeram crimes de guerra surgem no quarto dia de conflito. Acusações que já foram feitas no passado, nos mais de 70 anos de hostilidade na região. Acusações que são seguidas de promessas de responsabilização. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 10 de outubro de 2023, dia em que a Organização das Nações Unidas afirmou que já existem evidências claras de crimes de guerra cometidos pelo grupo extremista Hamas, que controla a faixa de Gaza, e pelo Estado de Israel, no conflito que começou no sábado. A Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU sobre o território palestino ocupado disse em nota que todos aqueles que violaram o direito internacional e atacaram civis devem ser responsabilizados por seus crimes. Informou ainda que vai compartilhar provas que está coletando com o Tribunal Penal Internacional.
A ONU relata na nota os crimes de guerra que teriam sido cometidos pelos dois lados desde sábado, quando o Hamas lançou milhares de foguetes e tomou parte do território de Israel. Ela cita as ações feitas pelo grupo armado extremista, formado por palestinos. São sequestros de civis em Israel, entre eles mulheres, crianças e idosos, e ameaças de usar esses reféns como escudos humanos. Também cita como possíveis crimes os relatos de que o Hamas executou centenas de civis desarmados.
As Nações Unidas também apontam ilegalidades na reação de Israel. Se dizem profundamente preocupadas com os ataques mais recentes mirando palestinos e também com o anúncio de um cerco completo a Gaza, envolvendo a retenção de água, alimentos, eletricidade e combustível. A nota da ONU diz o seguinte, abre aspas, sem dúvida custará vidas civis e constitui punição coletiva, fecha aspas. Segundo a ONU, a imposição de cercos que colocam em perigo a vida de civis, privando-os de bens essenciais à sua sobrevivência, é proibida pelo direito humanitário internacional.
O cerco total à faixa de Gaza foi anunciado na segunda-feira pelo governo israelense em retaliação aos ataques do Hamas iniciados no sábado. O saldo na tarde dessa terça, quarto dia de conflito, aponta pelo menos 1.870 pessoas mortas, 870 palestinos e 1.000 israelenses.
E a gente está falando do cerco total porque os bloqueios israelenses por terra, ar e mar contra os mais de 2 milhões de palestinos que vivem em Gaza ocorrem desde 2007. Esse controle do que entra e sai do território foi instituído por Israel quando o Hamas assumiu o controle da região. Então, há quase duas décadas, os palestinos de Gaza estão num regime comparável ao de um apartheid, segundo definição da Organização Internacional de Direitos Humanos, Human Rights Watch.
O Volker Türk, que é chefe de direitos humanos das Nações Unidas, disse que o cerco completo à faixa de Gaza anunciado por Israel agrava a já terrível situação humanitária na região. E a Organização Mundial da Saúde pediu a instalação de um corredor humanitário em Gaza para garantir a entrada de insumos essenciais à população, entre eles medicamentos.
O governo israelense nega desde 2007 que o cerco a Gaza é uma forma de punição aos palestinos. Segundo as autoridades, os bloqueios são feitos para proteger os israelenses do Hamas.
Na segunda-feira, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, tinha apelado para a ONU agir imediatamente contra o que ele chamou de contínua agressão promovida por Israel contra os palestinos, que além da faixa de Gaza, também vivem na Cisjordânia. Por telefone com Antônio Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, Abbas disse que Gaza precisava urgentemente de ajuda humanitária e médica e que a organização tinha que garantir a proteção do povo palestino. O Guterres condenou publicamente os ataques israelenses.
Military operations must be conducted in strict accordance with international humanitarian law. Civilians must be respected and protected at all times. Civil infrastructure must never be a target.
Você ouviu aí o Guterres falando sobre a resposta de Israel. A ofensiva na faixa de Gaza matou mulheres e crianças, destruiu casas, hospitais e escolas. Ele afirma aí que a população deve ser respeitada em todos os momentos e que as infraestruturas civis nunca devem servir de alvo.
No mesmo pronunciamento, o Guterres condenou os ataques do Hamas. O secretário-geral da ONU disse que era horrível e profundamente angustiante ver imagens de pessoas capturadas por grupos armados palestinos sendo maltratadas e falou também que civis nunca devem ser usados como moeda de troca. Gilad Erdan, embaixador de Israel nas Nações Unidas, usou um tom mais duro. Disse que o Hamas cometeu crimes de guerra flagrantes e bárbaros, massacrando civis, abusando de reféns, tirando bebês das suas mães.
Essas não foram as primeiras acusações de crimes de guerra cometidos tanto por grupos armados extremistas palestinos quanto pelo Estado israelense no intermitente conflito na região.
A linha do tempo dos confrontos entre israelenses e palestinos é longa e marcada por centenas de momentos trágicos, com grande número de vítimas e destruição de bens e de infraestrutura civil. Mas, nos mais de 70 anos de disputas, muitas das ofensivas que geraram acusações de crime de guerra aconteceram recentemente.
A ONU aponta, por exemplo, que entre julho e agosto de 2014, tanto Israel quanto grupos armados palestinos cometeram possíveis crimes de guerra durante um conflito em Gaza. Israel por uso excessivo de armas letais contra palestinos e grupos extremistas do território pelo lançamento indiscriminado de milhares de foguetes com o objetivo de semear o terror entre os civis israelenses.
Outro exemplo é o dos conflitos de 2021 entre Israel e Hamas. Os ataques também foram acompanhados de uma série de relatos de possíveis crimes de guerra cometidos contra a população civil de ambos os lados. Por parte de Israel, esses possíveis crimes ocorreram com a decisão de realizar pesados bombardeios em áreas densamente povoadas. No caso palestino, com o lançamento de quase 2 mil foguetes sobre bairros israelenses habitados por civis. Não houve punição pelos crimes denunciados em nenhum desses casos.
Crimes de guerra são violações reiteradas a regras internacionais que impõem limites a conflitos. Essas regras estão nas quatro convenções de Genebra de 1949 e nos seus protocolos adicionais. Elas oferecem as bases que normatizam a condução dos conflitos e se tornaram um conjunto de leis de adesão universal, o que significa que são reconhecidas por todos os países do mundo. Israel é signatário das convenções, por isso é cobrado a cumprir as regras. O Hamas, por ser um grupo, não um Estado, não é signatário.
Esse ramo do direito é conhecido por diferentes nomes. No meio jurídico, é chamado de direito internacional humanitário. Popularmente, é conhecido como direito da guerra. Em situações de guerra civil e conflito internacional, os governos envolvidos podem suprimir, por meio da decretação de estado de emergência, estado de exceção e lei marcial, uma série de direitos humanos, tais como a liberdade de associação, expressão, imprensa e manifestação.
Mas outros direitos essenciais, como os que dizem respeito à proibição da tortura e dos maus-tratos ou dos assassinatos e desaparições forçadas, continuam garantidos justamente pelo direito internacional humanitário. Esses direitos essenciais não podem ser ignorados ou suprimidos em tempos de guerra, sob nenhuma circunstância ou argumento.
O direito internacional humanitário tem duas intenções principais. A primeira delas é proteger certas categorias de pessoas, como os civis. A segunda é regular os meios, como tipos de armas e munições, e métodos, ou seja, o modo de conduzir as operações, dos quais as partes em conflito podem dispor para tentar alcançar seus objetivos estratégicos.
Em relação às categorias de pessoas protegidas, o direito internacional humanitário proíbe o ataque contra dois tipos de pessoas: as que não participam das hostilidades, ou seja, todos os civis que não portam armas e não se engajam no conflito, incluindo com especial distinção o pessoal médico e humanitário, e as pessoas que deixaram de participar das hostilidades, combatentes feridos, rendidos, náufragos ou capturados.
Já em relação aos meios e métodos, a proibição é contra armas, munições e estratégias militares que não sejam capazes de, por sua natureza ou forma de emprego, fazer a diferenciação entre alvos militares legítimos e a população civil ou infraestrutura civil.
Essas normas do direito internacional humanitário devem ser aplicadas independentemente de o conflito em si ter sido declarado legal ou ilegal, ou das razões alegadas pelas partes serem ou não legítimas. Do ponto de vista estritamente formal, toda guerra é um ato ilegal nas relações internacionais, com exceções feitas caso a caso pelo Conselho de Segurança da ONU, cujos membros permanentes são Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. O principal argumento para autorizar uma exceção é o da autodefesa, ao qual Israel costuma recorrer quando é atacado pelo Hamas.
Embora existam inúmeras normas para regular os conflitos, isso não significa que a responsabilização dos culpados seja fácil. Além do intrincado debate jurídico em si, pesam as articulações políticas dos atores envolvidos. A primeira obrigação de punir os crimes de guerra é dos próprios países que fazem parte do confronto, que, em casos como esse, tem pouco ou nenhum interesse em fazer isso. Vale lembrar aqui que Israel é um Estado, mas o Hamas não é.
Quando a responsabilização nacional não acontece, instâncias internacionais podem tentar estabelecer um julgamento. O mais comum é que o Conselho de Segurança determine a ilegalidade de uma ação e patrocine a formação de um tribunal para julgar o caso, a partir de uma decisão que não sofra veto de nenhum dos 5 membros permanentes.
Existe ainda a possibilidade de que casos sejam levados ao Tribunal Penal Internacional para a punição de indivíduos. Mas Israel não é signatário do Estatuto de Roma, que criou essa instância.
Isso significa que cidadãos israelenses só poderiam ser julgados se extraditados por outros países que reconhecem a jurisdição dessa corte. Já a Autoridade Nacional Palestina é signatária do Estatuto de Roma.
Diante de tantas barreiras, a punição de envolvidos com crimes de guerra costuma ser vista por especialistas com incredulidade. Apesar disso, a Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU sobre o território palestino ocupado disse que vai continuar coletando provas de crimes dos dois lados do conflito e que está comprometida com a responsabilização legal dos envolvidos.
A polícia no Rio de Janeiro fez segunda e terça-feira mega-operações contra facções do tráfico de drogas. Depois do assassinato de 3 médicos paulistas na Barra da Tijuca, zona oeste da capital, a Isabela Cruz conversou com o sociólogo José Cláudio Souza Alves, professor titular da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre a segurança pública no estado. Isabela, como têm sido essas operações policiais?
Ontem, segunda, foram em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, a facção suspeita de estar por trás do crime cometido contra os médicos, ou pelo menos da morte em seguida dos suspeitos de serem os executores. Hoje, o Terceiro Comando Puro, rival da outra facção, também entrou no alvo das operações. Nesses 2 dias, teve apreensão de armas, de dezenas de veículos e de droga, incluindo, segundo os policiais suspeitam, fentanil, uma droga que virou epidemia nos Estados Unidos e mata quase 300 pessoas diariamente no país. Por aqui, são cerca de 1.000 homens das polícias civil e militar mobilizados por dia. Ontem, 2 helicópteros blindados foram atingidos, mas sem riscos à vida dos policiais. Nesta terça, no Complexo da Maré, o Poder Público retomou um clube que tinha sido transformado num centro de treinamento tático dos criminosos, conforme mostrou recentemente uma reportagem do programa Fantástico, da Rede Globo. As prisões estabelecidas pelos mandados é que têm ficado muito aquém do programado. A polícia investiga se houve vazamentos de informações sobre a realização das buscas. E para a população, os problemas de sempre. Ontem, por exemplo, mais de 21 mil alunos ficaram sem aula.
Isabela, qual a análise do professor sobre o atual jogo de forças no universo do crime no Rio de Janeiro?
Segundo José Cláudio Souza Alves, que é autor do livro Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense, o Rio de Janeiro vive desde 2021, em razão da morte de um líder miliciano chamado Eco, um rearranjo de forças no universo do crime, ainda que a estrutura por trás dessas disputas se mantenha a mesma há décadas. Essa estrutura, de acordo com o professor, inclui o aval do poder público aos grupos armados e, ao contrário do que se construiu no senso comum, envolve acordos mesmo entre milícias e facções do tráfico de drogas desde pelo menos os anos 90. O que tem de novo, por exemplo, é uma retomada de territórios pelo Comando Vermelho. A facção se aproveitou nos últimos tempos tanto da fragmentação de grupos milicianos, depois da morte do Eco, quanto da própria disponibilidade de agentes da segurança pública para negociarem com as facções. Isso porque, segundo Alves, milicianos ficaram tão poderosos para fazerem exigências que o Comando Vermelho virou um negociador mais interessante do que eles. Aí vem essas operações, dão a ideia de que o crime está sendo combatido, mas Alves afirma que no Rio, o poder público, incluindo o governo, parlamentares e o sistema de justiça, está o tempo todo negociando diretamente com todos esses grupos e obtendo vantagens. Lembrando que grupos armados no Rio controlam desde a oferta de serviços até quais são os candidatos populares em cada localidade nas eleições. Enfim, Alves é mais um dos especialistas com quem eu converso, que me dizem não ver muitas chances de melhora para a segurança pública no estado.
Você lê a entrevista completa da Isabela Cruz no nexojornal.com.br. No site você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente de qualidade. Desconto especial por tempo limitado de 60% para assinaturas com Google.
Das acusações de crimes de guerra contra Israel e o Hamas, às mega operações policiais no Rio de Janeiro, durma com essa.
Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Isabela Cruz e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!